Livro de Marcos, capítulo 6, e Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim, no livro de Marcos. E partindo dali, no versículo 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se admiraram, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus fiel, Deus de honra e de glória, de poder e de autoridade, estamos aqui diante da Tua Palavra, diante do Teu altar, para honrar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, ó Pai querido, e ser guiado pelo Teu Espírito. Porque o Senhor é Deus, ó Pai querido, dessa palavra. Revela-nos a mim e ao Teu povo, para que possamos viver por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Eu comentava com a Elisa em casa, né, que hoje seria muito difícil falar sobre milagres, porque o pastor citou quase todos domingo. Ele quis explorar todos os milagres da Bíblia e jogou para todo mundo. Daí agora, qual milagre que eu vou citar? Daí eu nem li sobre os milagres de Jesus, né? Mas o interessante é que sobre os milagres depende muito mais de mim e de você do que de Deus. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 6 de Hebreus que Deus ele é galardoador, abençoador. E Ele faz livremente para as nossas vidas os seus milagres. Agora Ele diz, ora, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Para o milagre chegar à nossa porta, chegar à nossa casa, nós temos que agradar a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus e buscar de uma forma que Deus, como disse o pastor, se motive a nos dar o milagre. Eu sei, eu já disse isso aqui várias vezes, eu amo uma expressão. Quando eu vou para São Paulo, quando eu estou indo, eu leio lá assim. Mas, para Deus, não há impossíveis. Ou está escrito, tudo é possível. Não, mas a Deus não há impossíveis. Está escrito lá. É num restaurante. Eu amo ir para lá. Eu vou louvando ali no microfone, debaixo do capacete. Vai a Elisa cantando louvor, eu vou cantando outro. Às vezes coincide o louvor, né? Que não dá para se ouvir, não é tão fácil ouvir um outro a 110 por hora, né? Ou 120. Mais de 120 é um problema, viu, irmãos? Os anjos do Senhor ficam para trás, eu aprendi isso aí. A gente tem que andar na lei para que as coisas deem certo, né? Você quer que os anjos do Senhor acompanhem? Tem que ir lá obedecendo as leis, lá os sinais de trânsito. Bom, e quando eu passo ali, eu estou cantando louvor, muda tudo. O louvor já muda, porque eu vejo o versículo e daí já começo a cantar, por exemplo, esse louvor que nós cantamos, dizendo, nada é impossível. E de fato, aquela palavra, ela tem que estar mas dentro do nosso coração, do que pintada no muro. E às vezes nós andamos, né, falando esse versículo, como está naquele muro, passa milhares de pessoas por dia na rodovia dos Bandeirantes, e podem ver esse versículo. Mas não creem na palavra que está escrita ali. Não tomam posse e não conseguem usar aquele versículo. Ah, nada é impossível, estou vivendo as dificuldades e nada tem acontecido. Porque, às vezes, é mais fácil achar que o milagre acontece com os outros do que conosco. Porque quando nós achamos que acontece só com os outros, não temos que praticar nenhum tipo de esforço. E quando vem com os outros, vem para os outros, e fala assim, ah, mas Deus abençoa só os irmãos. Né? Bate até aquele, o ciúmes gospel, né? Porque só o irmão é abençoado, porque o irmão ou a irmã buscou o Senhor de uma forma diferente do que eu e você, que não recebemos, não buscamos. Então, mas a Deus tudo é possível, ele tem que estar mais inserido nos nossos corações do que fora dos nossos corações ou pintado em um muro. Né? Mês passado eu fiquei doente, fiquei ruim, né? Parecia que tinha uns 5 gatos dentro do meu pulmão. Né? Eu fechava a boca, daí o gato era mais alto. Se eu abria a boca, o ruído era menor. E o Daniel mandou um versículo para mim. Mandou um versículo e falou assim, Cris, né? Ora, já determina a sua cura em nome de Jesus. Ele falou, eu determino. Ele falou assim, determina a cura. E foi interessante, né, que ele falou assim, determina a cura. E eu tive toda a atitude que ele mandou para mim, né? Não tive essa atitude. Foi, não era. É o que eu estava passando, estava na cabeça. Eu tive toda aquela atitude. Eu falei, nossa, eu estou muito ruim. De vez de eu determinar a cura, o que eu fiz? Eu fiz igual aquele homem que estava na beira do tanque. Ah, de novo com esse problema, com essa enfermidade. Vou no médico, vou tomar antibiótico, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? E eu estou falando isso porque o Daniel mudou essa mensagem. E eu não tive a atitude que deveria ter sido tomada naquele momento. E eu estava lendo a Bíblia, né? Eu estava lendo a Bíblia na ordem cronológica. E chegou o livro de João. E caiu nesse, e chegou esse texto. E quando conciliou esse texto com a minha atitude, eu vi o quanto eu estava aquém da vontade de Deus. Porque o Daniel tinha liberado uma palavra que gerou bênção para a minha vida. Mas simplesmente eu fiz, de novo essa enfermidade. E ela veio de frente. Ela me confrontou de tal forma que eu vi o quanto eu estava longe daquilo que eu queria acreditar, crer e fazer. Né? Porque daí, você ora pelos outros, mas por que você não pode crer e determinar para a sua vida? Por que você não pode usar aquela palavra para a sua vida? E às vezes nós estamos vivendo dessa forma. Nós cremos um milagre para os outros. Nós agimos, né, crendo em toda a palavra de Deus, mas para os outros. Quando chega na hora de falar assim, eu creio para mim. Chega a dificuldade, chega a enfermidade, daí começa a ser o irmão 6 horas, né? Pede para todo mundo orar. Porque você não vai orar, porque você não vai agir, porque você não vai agir conforme Deus quer. E daí, quando você não age conforme Deus quer, sem fé, é impossível agradá-lo. E vai ser impossível vir a cura. Vai ser impossível aquele milagre que você tem orado, ou pleiteou por anos e depois desistiu, chegar à sua porta. O Daniel teve fé quando ele mandou aquela palavra. Faltou eu ter fé. E quando eu entendi isso, eu pude determinar. E quando eu fui confrontado pela palavra de Deus, eu pude determinar a cura de Deus. E nas nossas vidas é dessa maneira. Às vezes nós achamos que temos fé, mas quando vem os dias maus, quando vem a tempestade, cheios de fé, nós queremos acordar Jesus desesperadamente, para que ele possa dizer para a tempestade se acalmar. E daí depois que ele se acalma, nós cheios de fé, nossa, quem é esse que pode acalmar a tempestade? Os discípulos já tinham visto milagres do Senhor. E ele falou assim, quem é esse que até as tempestades podem ouvir? Eles sabiam que Jesus podia acalmar a tempestade, que só ele podia socorrer. Mas eles ficaram maravilhados mais uma vez, porque quando se achavam cheios de fé, o que faltava mais dentro do coração deles era crer que Deus poderia fazer. E naquele momento da tempestade, do vento, os discípulos podiam já ordenar. Porque Deus, Jesus já tinha ali otorgado o poder para eles. Jesus ali já tinha dito para eles, vão por vários lugares, pregando o nome do Senhor, expulsando demônios, orando para que os enfermos sejam curados. Se você pode fazer isso, através do nome de Deus, você pode determinar para que a tempestade se cale, para que ela se cale, que ela não fale mais alto do que a sua voz. E nós temos esse poder. Só que andamos, talvez, como os discípulos, aguardando que sempre Jesus acorde, desperte, para que possa realizar um milagre, porque ele está repousando no barco. E nós temos que agir de uma forma diferente. A nossa atitude, ela tem que ser sempre prosseguindo, prosseguindo, e quando você prossegue no caminhar, você começa a prosseguir em crescer no poder de Deus, crescer na autoridade do nome de Jesus, crescer determinando a palavra de Deus. Os discípulos demoraram para acontecer isso na vida deles. Eles só amadureceram a palavra de Deus quando Jesus subiu aos céus. Eles só foram ali serem cheios do poder de Deus e ministrar a palavra de Deus com tamanha autoridade quando Jesus subiu aos céus. Porque teve uma vez que uma pessoa estava lá expulsando demônios e curando os enfermos. Os discípulos ficaram incomodados. Mestre, ele está expulsando em seu nome. Aqueles homens que eram discípulos de Jesus, mas estavam espalhados por todo o Israel, eles criam mais no poder de Deus do que os próprios discípulos, os 12 que andavam com Jesus. Porque eles usavam da autoridade do nome de Jesus. E nós hoje, que não andamos com Jesus, não somos nenhum dos 12, nenhum dos 70, nenhum dos 3.000 que se converteram lá, né? Não somos daqueles que a Bíblia diz, né, que Jesus apareceu de novo, novamente, para mais de 500 irmãos que estavam reunidos, citado por o apóstolo Paulo. Não somos nenhum desses. Mas Jesus apareceu para cada um de nós, na nossa individualidade, nos dando poder, nos dando autoridade. Agora, talvez, o que falta é começar a prosseguir, usando a autoridade e usando o poder que é no nome de Jesus. Primeiro, nós precisamos usar lá nas nossas casas, como eu tive que aprender dessa forma no mês passado, né? Nós precisamos aprender a viver o poder de Deus nos nossos lares. E talvez vá acontecer como aconteceu com Jesus. Jesus foi lá para a região da Galiléia, Nazaré. Chegou lá e começou a anunciar com poder e autoridade. E as pessoas começaram a ficar, né, maravilhadas com o poder que Jesus falava, com a autoridade. Só que daí chegou uma hora assim, mas quem que é esse que fala com poder e autoridade? E daí quando fala assim, ah, ele é filho do carpinteiro, irmão de fulano. Eu acredito que ali eles começaram a julgar a classe social de Jesus. Talvez a classe social de José sendo carpinteiro não era tão elevada como os dos sacerdotes, né? Não era tão elevada como os mestres da lei, os escribas. E, né, eles começaram a julgar, como pode uma pessoa como essa ter alguma autoridade? E daí depois eles usam a expressão, né? Pode vir algo de bom da Galiléia. E às vezes você vai ministrar o poder de Deus e as pessoas vão querer julgar da onde você veio, a sua origem, né? Só que uma coisa que o homem não sabe, o mundo não sabe, é que a sua origem não começa da onde saiu a sua família. A sua origem começa nos céus. Você é filho de Deus. Quando o seu poder, quando as palavras que você falar, quando você ministrar e as pessoas forem curadas, forem saradas, quando você ministrar e as pessoas levantarem as mãos dizendo, eu quero ser salvo, eu quero aceitar Jesus, algumas pessoas podem estar olhando, pensando de onde você veio, de qual cidade, de que igreja, mas você tem que ter a certeza que a sua origem está nos céus. Você é filho do Deus vivo. E por isso, quando você ministrar, os milagres são possíveis e são reais. Porque você faz segundo o nome do seu Pai, está nos céus. E isso é que transforma as nossas vidas. Saber quem é o nosso Deus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala muito sobre a fé. E eu acho que tem um versículo aqui que eu gosto muito, que é o versículo 3, que diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E você tem que ter isso em sua mente. Pela fé, você tem que crer em toda a palavra de Deus. Para ser chamado filho de Deus, você tem que crer na totalidade da palavra de Deus. Não crer somente naquilo que é bom para você. Quando eu não criei na totalidade da palavra de Deus, eu tive que levar um tapa na cara de Deus. Quando Daniel liberou uma palavra e simplesmente Deus falou assim, mas eu quero te curar. Mas Senhor, não vem aquele que me leva até o médico, não tem aquele que me leva até as águas, o tanque de Betesda, quando ele é agitado. E Jesus está dizendo, eu quero te curar, mas Senhor, eu preciso que alguém venha no dia certo, no momento certo, e coloque pelo menos a ponta dos meus pés lá, para que eu seja o primeiro. E às vezes, nós cremos tanto num Deus poderoso, que nós não conseguimos olhar para Deus e falar, Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso ter a minha saúde restabelecida. Senhor, eu preciso que aquela causa minha que está na justiça, o Senhor atente para a minha causa como atentou para a causa daquela viúva. Ela não pediu para que Deus dissesse sim, mas ela pelo menos disse assim, olha, julga logo a minha causa. Não se demore. Os milagres na nossa vida nós temos que desejar dessa forma. Aconteça logo. Porque quando nós deixamos de crer dessa forma, aí os milagres eles vão ficar um pouco mais longe. Mais longe. Então é necessário que quando você deseja um milagre, você deseje ver a manifestação do poder de Deus, você deseje todos os dias. Não, o Senhor sabe das minhas necessidades, eu preciso desse milagre, e quando o Senhor quiser, o Senhor vai me dar. Não, você tem que buscar e buscar e buscar, bater na porta, bater na porta, bater na porta, vai ouvir não, bate de novo, vai ouvir não, bate de novo, ouviu sim, se alegra, porque a bênção vai vir, mas você tem que recorrer aos braços do Pai. Para gerar a bênção, é necessário que eu e você possamos crer no Senhor. Mas como que eu creio em Deus? Como que eu creio em Deus? A Bíblia diz, né, que como nós podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos o nosso próximo que vemos? Para crer em Deus, eu tenho que cumprir esse mandamento. Eu tenho que viver o amor de Deus. Eu tenho que ser misericordioso. Para crer em Deus, eu tenho que ter as mesmas ações que Deus teria quando eu vejo um necessitado. Eu tenho que ter as mesmas ações que Jesus teria quando ele via uma pessoa abatida. E também, quando eu não ver a pessoa abatida, ela vir como o pastor pregou no domingo, né? A pessoa abatida chegou até ele, e talvez, mas essa não é seu tempo, eu não vim para vocês. Mas nós temos que ter a mesma misericórdia com as pessoas que não conhecemos, para que elas também possam ser abençoadas, para que a bênção possa ser gerada na vida delas e na minha. Para que eu possa crer em Deus, eu tenho que agir como Jesus agiria, em todas as situações. E às vezes as nossas ações, para demonstrar o nosso amor a Deus, é um pouco diferente de como Jesus agiria. Mas, às vezes as nossas ações é como Jesus no templo somente, né? Jesus no templo, revoltado porque estavam fazendo, né, comércio dentro da casa de Deus. Daí Jesus pegou o chicote e bateu para lá, derrubou aonde estavam os objetos que eles vendiam, as pombas, os cordeiros, e começou, né, a dizer ali que era o lugar de oração, casa de oração. E às vezes nós queremos ser esse Jesus do templo em todos os tempos, em todo o momento das nossas vidas. Mas esse Jesus do templo, ele estava ali agindo porque ele estava dizendo que a casa de Deus deve ser preservada, íntegra e santa. Não posso deixar que nada contamine a casa de Deus. Só que nós não. Nós queremos ser esse Jesus da hora que, do templo, em qualquer situação. Daí a esposa fala com você A, você responde B, C, D, E, F, G. E aí você quer ser o Jesus do templo. Quando a pessoa fala uma coisinha que é contrária daquilo que você queria ouvir, aí você responde igual Jesus do templo, querendo derrubar tudo. E nós temos que ser o Jesus que apazigua a tempestade. E nós temos que ser o Jesus nesses momentos. O Jesus que vê a tempestade e o barco quase virando, e ele dizendo, acalma. Nós temos que ser o Jesus que quando vê as pessoas com necessidade, olha, mestre, temos que despedir todo esse povo, porque esse povo está a ponto de morrer. Porque não vai ter alimento. E nós temos que produzir alimento para todo o povo. Alimento esse pode ser tanto físico, né, como um pão, ou também o espiritual, o pão da vida que é Jesus. As pessoas têm chegado a nós com tamanha fome, a ponto de dizer assim, se nós não alimentarmos ela hoje com a palavra de Deus, ela vai morrer, ela vai desfalecer. E nós temos que agir como Jesus agiria. Nós temos que pegar as ações de Jesus e entender como agir em cada momento. Para que o milagre aconteça em nossas vidas, nós temos que estar inseridos num contexto de como agir em cada momento. Porque as dificuldades vão vir, o dia da bonança vai vir, e como que eu vou agir nesses dias? E quais vão ser as minhas atitudes? Eu estava lendo o livro de Atos e comecei a ver que quando eles falavam das atitudes dos apóstolos, quando eles pregavam, dizia assim que as pessoas eram convencidas quando eles ministravam. Ali fala assim, olha, e 3.000 homens, né, como foi no caso de Pedro, foram convencidos pela palavra de Deus. Apóstolo Paulo começou a pregar, né, lá em Antioquia, e daí eles, em Antioquia, eles dizem assim, e eles foram convencidos pela palavra de Deus. E daí ele foi pregar em outro lugar e foram convencidos. Como eu posso liberar uma palavra que convence as pessoas? Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou liberar uma palavra que convence as pessoas? Porque ali dizia que os apóstolos ministravam e as pessoas eram convencidas. E os apóstolos, em todos os momentos, né? No livro de Atos, nas cartas de Paulo e nas cartas dos apóstolos, quando eles iam recomendar alguma coisa para a igreja, eles sempre falavam assim, orando sempre, buscando ao Senhor. Olha, vão se levantar falsos cristos e vocês precisam conhecer a palavra de Deus para que vocês não sejam enganados por eles. E a palavra do Senhor começa dizendo ali, olha, a maneira que eles eram que as pessoas eram convencidas era a partir do momento que se buscavam, eles buscavam o Senhor. A partir do momento em que eles buscavam a face de Deus para que Deus fizesse a obra. E às vezes nós andamos, né, alguém chega a nós e nós queremos dar uma palavra, né? Porque a pessoa chega cheia de problemas, assim, eu preciso dar uma palavra. A pessoa vai embora e você não deu a palavra. Porque na busca, como os apóstolos diziam, era necessário orar ao Senhor, era necessário ler a palavra, era necessário viver através do Espírito de Deus para se liberar essa palavra, para que as pessoas pudessem ser convencidas. E no meio da nossa jornada, as pessoas vão se achegar a nós e vão buscar palavras de vida. E as palavras de vida vão estar em você e em mim. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós desejarmos, se nós falarmos, Senhor, hoje eu preciso que o Senhor revele a Tua palavra em meu coração. Senhor, hoje eu preciso entender como eu devo agir em determinada situação. Os apóstolos faziam isso todos os dias. E as pessoas eram convencidas. No capítulo 2, né, diz assim, e Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Acrescentavam porque eles permaneciam ali juntos, orando, buscando a palavra do Senhor e falando da palavra de Deus. Porque o que convencia não era só a palavra do apóstolo, era a palavra de Deus. Mas para eles serem convencidos, era necessário que os apóstolos conhecessem a palavra de Deus. E para eu ter fé que agrada a Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso agir como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. Eu preciso agir como o apóstolo Paulo deixou lá determinado para a igreja de Éfeso. Eu tenho que empunhar a espada em minhas mãos para enfrentar o combate. A fé, ela é baseada toda na palavra de Deus. Você precisa crer nela. E Jesus ali, né, depois que ele ministrou a palavra, depois que ele pregou ali para o povo de Nazaré, disse assim, e pôde curar poucos doentes. Esses poucos doentes foram os que creram na palavra que Jesus pregou. Eles não ficaram admirados só por causa da tamanha autoridade que ele falava, mas eles ficaram admirados porque eles puderam ver o poder de Deus em Jesus. As pessoas não vão ficar admiradas somente nas palavras que você vai ministrar, porque eles não vão estar vendo você ou a mim quando ministrarmos. Vão estar vendo o Deus Todo-Poderoso. Quando os milagres gerados nas nossas vidas, é porque nós vemos o Deus Todo-Poderoso. As pessoas que vêm a você recorrendo ao milagre de Deus, é porque ela vê na sua vida o Deus Todo-Poderoso. E talvez sejam poucos, mas vai ter alguns momentos que vão ser muitos. Como foi ali quando Jesus estava no meio da multidão. E aquela mulher tocou na orla das vestes. Como foi ali quando Jesus estava no meio da multidão e Zaqueu subiu na árvore. Como foi no meio da multidão e muitas pessoas foram curadas e foram saradas. Quando foi lá na casa da sogra de Pedro. Começou lá, a sogra dele estava enferma. Daí daqui a pouco ela foi curada. Daí trouxe a cidade inteira, estava lá batendo na porta. Para que pudessem ser curados. E assim é a nossa vida. Nós devemos bater na porta de Jesus para que possamos ser curados. E depois que a porta é aberta, você precisa ser a porta em onde Jesus está, para que as pessoas possam bater e serem transformadas. Seja a porta onde Cristo está, para que eles possam entrar, ouvir de Cristo, serem convencidos pela palavra de Deus e serem sarados. O que precisamos é cumprir o versículo 6 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso não é só neste momento. Quando nós louvamos ao Senhor, nós temos que crer que Ele está aqui. Por isso que quando nós abrimos o culto, né, sempre pedimos a presença de Deus nesse ambiente. Porque se Ele não estiver aqui, não estamos adorando a ninguém. Deus não está aqui para receber, vai ser um louvor vazio, vai ser um louvor que não alcança ninguém. Então, quando você levanta as mãos para adorar a Deus, é um momento de fé, aonde você usa a sua fé para adorar a Deus. O apóstolo Paulo, quando estava ensinando, estava ali pregando na Grécia, e ele viu aquela plaquinha ao Deus desconhecido. Ele começou a ministrar, ora, o Deus desconhecido é Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. E ele começa a falar, e o povo começa a se juntar. Ele diz, né, que se encheu de homens querendo ouvir aquelas palavras, né? E ele diz uma passagem que eu sempre fico admirado e falo muito para o Ministério de Louvor. Que ele diz assim, que se porventura levantássemos as mãos, tateando, podemos tocar no Senhor. Porque a glória de Deus, ela é algo físico. No ambiente onde nós estamos. A palavra do Senhor diz lá no livro de 2 Crônicas, né, capítulo 6, quando Salomão consagra o templo, que Deus veio como uma coluna de fogo e encheu a casa de fumaça e ninguém pôde ficar de pé, tamanha a glória do poder e a presença dele que estava dentro do templo. Era algo tangível, era tão forte que diz que os sacerdotes começaram a correr para o lado de fora porque não podiam se conter. Hoje aqui, a presença de Deus, ela também é algo tangível. Nós temos que levantar as mãos, crendo que o Senhor está aqui. E tocar nele, e tocar na presença dele. Mas para isso acontecer, você tem que ter fé. Você tem que falar, Senhor, eu vou levantar a mão e quero te tocar. Senhor, eu vou declarar uma palavra agora de adoração, porque eu quero que ela chegue ao teu altar. Senhor, eu estou te buscando agora, porque eu sei que o milagre pode vir sobre a minha casa. Nós temos que bater e bater e bater e bater. Se não sinto agora, eu tenho que bater até que eu sinta. Se não receber agora, eu tenho que bater na porta até que eu receba. E essa é a fé que nós temos que ter, né? O apóstolo Tiago diz, né, que sem fé, não, ele fala que a obra sem fé é morta. Então nós temos que agir conforme a nossa fé. Temos que agir batendo na porta de Cristo Jesus. E quando ele abrir, você possa ser essa porta também, para que as pessoas possam bater em você e falar assim, olha, esse é o Jesus que ressuscitou dos mortos e que vive para sempre. Ele pode mudar a sua história. O que eu posso dizer para nós como igreja, esse Jesus que ressuscitou dos mortos está presente aqui neste lugar para operar os seus milagres, o seu poder, para agir sobre as nossas causas que não podemos agir, porque para Deus não há impossíveis. Que nós possamos nos levantar agora e dedicar a Ele a nossa fé e buscá-Lo em oração e determinando, mais uma vez, batendo na porta, até que Ele venha e diga, vou atender o seu desejo. Amém?